I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress. Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Rolê Aleatório, esse podcast que narra as histórias dos habitantes deste país que estão putos com o preço do arroz, mas é bonito por natureza. O nosso querido
Brasil!
Sim, e no comando desse Maréia Weekend. Quatro portas, prontíssimo pro rolê, se Deus quiser. Sou eu, Ricardo, arroba o aleatório. Tudo bem com vocês? E falando em pronto pro rolê, essa semana eu chamei uma galera da internet pra rir comigo e contar alguns rolês aleatórios que só eles viveram. Nada mais, nada menos do que Leila Germano do podcast Hoje Tem e Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela. Gente, maravilhosos, cara. E antes... Pera. E antes da gente ir para o episódio dessa semana, eu quero passar o meu chapéuzinho. Eu tenho que passar meu chapéuzinho, minha gente, porque eu criei o meu plano de assinaturas, que nada mais é do que uma forma de ajudar esse podcast continuar a viver. Esse, todo esse conteúdo ser produzido são horas de trabalho para eu entregar o melhor conteúdo para vocês. De graça, sem custo nenhum, casting, produção, edição, sonorização, tudo é feito com muito, muito esmero, muito cuidado. Mas tem o meu custo, todo o meu tempo para gastar nesse projeto. E nada mais eu peço para vocês para apoiar, entrar no meu PicPay, picpay.me/rolealeatório. Se cadastra lá, tem plano de 5, 10, 20 reais, onde você se torna um colaborador e você vai ter acesso aos bastidores da produção do podcast. Pode discutir pautas dos programas, mandar, tem até plano para você mandar o seu salve no final de um episódio. Quem puder ajudar, eu agradeço de coração, deixo o meu muito obrigado fazendo coraçãozinho aqui com as minhas mãozinhas, agradeço mesmo de coração. Gente, então é isso, se ajeita aí que o papo de hoje teve muito rolê, muitas histórias, algumas fofocas dessa galera que eu adoro. Chega de enrolação e bora pro episódio de hoje! Vocês sabem que barulho é esse aqui que eu fiz? Esse daqui é o barulho de vocês com uma enxada na mão, capinando esse lote imenso, imenso, chamado internet brasileira. Porque hoje, nada mais nada menos, eu tenho aqui Leila Germano e Rodrigo Fernandes, vulgo Jacaré Banguela, para me ajudar a dissecar os rolês aleatórios da Interwebs brasileira. Meu Deus, vocês são muito bons de rolês, queridos.
Olha, eu já fui melhor. eu comecei a envelhecer. Minhas costas começaram a doer de ficar muito tempo no rolê. Mas já fui bom de rolê aleatório.
Leila, eu sei que você é boa nisso daí, viu?
Cara, passamos por bastante coisa nesse país, desde a era Lula até a era Bolsonaro, até a era convidada do Super Pop. E eu queria muito ter passado por mais rolês desde a época do FHC, mas não tinha. E tinha até internet, mas não tinha os das redes que a gente tem.
Vocês não pegam... Nossa, eu... Gente, eu... Nessa época que eu tô falando aqui...
Tu foi do UOL, alguma coisa de UOL.
Eu participava muito de rolê. E eu tinha um blog. Eu já vou começar com o meu primeiro rolê mais aleatório na internet, que eu tinha um blog que eu não tenho coragem de admitir que eu tinha esse blog, porque era uma vergonha. E...
Qual era? O Bobagento?
Não.
Não. O Mortadela.
Nossa, tenho até vergonha de falar.
Não fala isso, que eu sou amiga do Paulo.
Eu não, mas eu não vou falar nunca, a galera que vai buscar. Mas eu tinha... Eu quando eu tinha esse blog, aí uma vez eu tava numa viagem e eu vi... No meio dessa viagem eu recebi um áudio. Um áudio de um cara falando assim como ele faria pra... Era... O nome... Não tinha nome, né? Mas o cara tava dando uma dica de como burlar os radares do Detran. Esse era o áudio que o cara tinha me mandado. E eu achei esse... Eu achei muito bom esse... A dica que esse cara me mandou. Na verdade, não me mandou, não. Eu tava mandando, sabe esses áudios de WhatsApp que o cara fica dando forward? Aí eu peguei esse áudio, editei ele e fiz um vídeo. Essa foi a primeira vez que eu realmente viralizei. Eu criei o áudio, coloquei no YouTube e o título do vídeo era... Dicas de como burlar o Detran.
Ah, que legal, Ricardo! Que exemplar!
Na verdade, olha, toca aí o áudio.
Galera, é o seguinte, eu descobri uma manha aqui para burlar esses novos pardais do Detran. Nas vias onde o limite de velocidade é 60 km por hora, a manha é a gente passar 50, 55, até 60. Já nas vias que marcam 80 km como sendo o limite...
O cara, ele só explica, ele fala assim, quando você vai passar por um radar... Se você tiver a 59 e o radar for a 60, você não vai tomar multa. Isso era a dica dele burlar o radar. Nada mais, nada menos que isso. E pronto. Só que eu coloquei um título clickbait no meu vídeo. E, bicho, viralizou localmente isso daí. Todo mundo querendo, os caras me xingando. Eu nunca tive tanto hate, porque o pessoal queria realmente saber como burlar o...
Mas eu vou te falar que eu tenho saudade do hate real. Porque agora que o hate vem de robozinho, aí o hate perdeu o brilho. O hate perdeu o charme da pessoa real te xingando. Agora é só questão política. A pessoa não te xinga porque caiu no bait. A pessoa não te xinga porque foi feita de otária, sabe? O charme do ódio real não existe mais. Agora é só política. Você falou alguma coisa que a pessoa não concorda com você, aí vem os robozinhos. Hoje em dia já não é como antigamente. O hate de hoje já não é como
não
antigamente.
Não é mesmo, porque realmente veio o Chicão da mecânica me xingar, veio... Meu vídeo, tipo, bateu, assim, 10 milhões no YouTube. Foi muito louco esse vídeo aí.
Mas sabe que, falando aqui de rolê aleatório e de hate, o Cid, do Não Salvo, ele já tentou entrar pro Guinness Book como o cara que mais perdeu seguidor em menos tempo no Twitter. Pra você ver o charme que era você ser odiado na internet. Era um charme, porque ele botou era uma frase em árabe que quando o teu iPhone via aquela frase, ele resetava o telefone, assim, ele dava uma pane no celular, era alguma
coisa
assim. Ele
fez o primeiro trava-zap, era o trava-zap?
Era exatamente isso. E aí, cara, ele, se eu não me engano, ele perdeu 5 mil... seguidores em alguns minutos, assim, ou mais. Eu lembro que foi um número bizarro pra época. Tipo, perder 5 mil seguidores. E eu lembro que ele tava assim, porra, tô tentando entrar no Guinness Book com isso, mas o Guinness Book não quer dar moral, não. Porque eles têm que aceitar o desafio, né? E aí o Guinness Book falou assim, não, a gente não vai... Não interessa pra gente botar esse recorde no Guinness Book.
ia ser um ótimo recorde, cara, do cara mais odiado. Ou se não, o cara que tomou mais unfollow num dia só.
É, exatamente, era isso. Era
nossa,
isso.
E, meu, mas olha, eu tomei muito hate por causa desse vídeo. E o rolê não acabou só nesse vídeo da galera puta comigo, porque não sabia como burlar os radares do Detran, porque eu acho que os radares nem são do Detran. Tinha muita gente que me corrigia nesse vídeo. Aí, o...
Era botar o CD, fazer igual o caminhoneiro, que é botar o CD, um CD no para-brisa do carro. E o cara, lembra que os caras falavam assim, se você botar um CD no para-brisa do carro, ele reflete o...
Ele reflete a placa, ele reflete o flash do...
O exatamente. E aí o que você mais via na estrada era um caminhão com todo o para-brisa, toda a borda do para-brisa com CD em volta.
Ou se não, não sei a Leila. Leila, não sei se lá é onde você morava.
Olá, tudo bem? Meu nome é Leila, eu venho de Fortaleza, no Ceará.
Lá, mas lá em Fortaleza...
Eu jurava que você era de Belém do Pará.
Ah, é, of course,
lá, juro. Mas olha, lá em Fortaleza, vocês também tinham o hack de colocar a garrafa, a pet de água, em cima da caixa de energia pra parar de gastar energia?
Não.
Ah, então, gente, do, amigos do 014.
Não, no Mato Grosso usavam, no Mato Grosso faziam.
Mas por quê? Qual que é a explicação aí, Átila? Fala, Átila, é agora que entra
agora
o Átila.
Agora eu vou explicar, então, cientificamente, diretamente do meu cu. Quando você pega...
Oh, meu Deus, eu já peço perdão para todos os alunos da rede pública e particular de ensino. Pode falar.
Quando você pegava uma garrafa d'água, uma pet de água, podia ser de Coca-Cola, podia ser de qualquer refrigerante Dolly, e enchia de água e colocava em cima do seu relógio, aquilo ali ajudava o relógio a girar mais devagar por, sei lá...
Mais devagar? É.
Esse não.
Caramba, eu acho que isso não faz o menor sentido.
Mas nunca fez o menor sentido, mas você passava na minha rua e era, sei lá, quarteirões e quarteirões com todos os vizinhos fazendo a simpatia da na pet de
cara. Faz sentido, faz sentido. Não, o negócio do Corona, quando começou o negócio do Corona, eu fui com a manada. Eu não costumo ir com a manada, não, mas dessa vez eu fui. Eu fui no mercado e comprei muito papel higiênico.
Gente,
oh, meu Deus.
Eu fui dar entrevista pro Cláudio Torres Gonzaga e ele falou: você comprou papel higiênico? Eu falei, comprei. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei. Tava todo mundo falando que tinha que comprar o papel higiênico que tava acabando.
Meu cu faz origami. E aí, qual o problema?
Caramba, mas por quê?
Os sintomas do corona não é diarreia. Por que que todo mundo tava comprando papel higiênico? Eu não faço a menor ideia, mas eu comprei.
Não. É absurdo em vários níveis, porque assim, você vê um nível, um filme de sci-fi e tem histórias, né, apocalípticas, catastróficas e tal. Nada é sobre o cu ou sobre as fezes.
Meu Deus,
moles.
Eu quase cuspi a cerveja.
É sobre carboidrato, você pode guardar carboidrato, você pode várias coisas, mas o Brasil... Ele não foi Brasil só. Eu vi várias reportagens no mundo inteiro.
Foi
assim,
no
a galera
mundo.
Tocando papel higiênico real. Assim, eu fiquei, caralho, velho. E aí eu ia ver realmente os sintomas e não tinha tanto. Tinha uma leve diarreia, mas assim, casos. Não,
mas pra você ver que a primeiro sinal de pandemia, a primeira preocupação do ser humano é com o cu dele, cara. O cu é algo que tem muito valor. O cu é foda.
Exatamente.
O mundo é cu sem Cristo.
Mas tem gente que tem a bunda plana. Tem gente que tem a bunda plana.
Tem. Eu, por exemplo.
Meu pai tem um cu seco do caramba.
Ah, que legal!
Olha, vocês já passaram pra culpa pra gente, que eu vou terminar o meu rolê, então. Que o meu rolê era o seguinte: aí eu fiz aquele vídeo. De dicas do Detran. E aquilo ali, passado-se um tempo, eu começo a receber um monte de mensagem no meu vídeo, o YouTube pipocando mensagem, a galera assim, nerdcast, nerdcast, nerdcast. Eu falei assim, gente, mas o que aconteceu? Nada mais é do que saiu o Azaghal, acho que ele fez um episódio que o Azaghal, o jovem nerd Azaghal, saiu no Nerdcast, que ele tinha ido renovar a carta de motorista dele. E dentro da autoescola, o pessoal tava passando o meu vídeo sobre como as pessoas deveriam fazer pra burlar o Detran. Aí eu fiquei pensando, gente, como chega como um áudio de WhatsApp, do Zap Zap chegou até ali.
De como burlar o Detran.
Caraca!
Essa foi a primeira vez que eu vi, caramba, cara, que bagulho aleatório.
Um negócio de viralizar e roubar ideia, mas isso acontece há muito tempo. Viraliza e rouba ideia. E não precisa nem viralizar. Eu lembro que eu convidei um ator da Globo pra fazer o Não Fale Com Motorista.
Chegamos pra fofoca.
E... mas é uma fofoca boa. Convidei o ator da Globo para fazer o Não Fale Com Motorista. E aí o cara falou assim, pô, vou adorar, gosto do quadro, vou fazer e tal. Você só precisa mandar um e-mail pro diretor, pra diretora de casting, qualquer coisa assim, avisando, pedindo, porque eu tô na novela e tal, e tem que pedir. Eu falei, claro. Aí mandei o pedido e alguns links do programa pra mostrar. Não, o programa é tranquilo e tal, não é sensacionalista nem nada, é muito mais pra saber sobre carreira e dar risada. E aí a mulher falou, putz, mas ele tem agenda muito, muito lotada, ele meio que vai só do Projac pra casa, de casa pro Projac, não tem muito tempo. Eu falei, não, mas eu posso buscar ele em casa e levar pro Projac, e nesse meio tempo a gente conversa, pra mim tá tranquilo, eu não preciso entrar no Projac nem nada. Aí a diretora falou, putz, não vai rolar, desculpa, não vai rolar. Eu falei, pô, tudo bem. Cara, sem sacanagem, 3 semanas depois, estreou no video show Partiu Projac, onde era o Otaviano Costa. Buscava as pessoas em casa e levava pro Projac enquanto conversava no carro.
Meu Deus, isso aconteceu com o Brian agora, recentemente. Ele até participou aqui do podcast, que o pessoal copiou o logo, a ideia toda.
O logo, né? Do podcast dele.
Caraca,
né?
Como?
É louco isso.
Olha, a gente tem aqui, então, eu vou chamar vocês de especialistas de rolê aleatório, tá?
Tu que sabe, tu que sabe.
Eu sei que eu estou entre especialistas porque o pessoal velho da internet já capinou muito esse lote aqui brasileiro. O Rodrigo, eu conheço as tuas histórias, Rodrigo, e eu fiz muito bem a minha lição de casa. A Olá. Leila, também eu já capinei as suas histórias, dona Leila Germano. E eu sei também os seus rolês esmiuçados.
Tu sabe porque tu já viveu comigo já. Talvez
eu
por isso.
Eu sei muito bem. Eu vou começar pelo Rodrigo, que é bom que você já puxou essa história do Não Fale com o Motorista, mas você teve um muito louco na tua vida, que foi o velho caos da Daniela Sicarelli.
Sim.
Isso deve ter sido uma loucura na época que você viveu. Que talvez os jovens hoje não saibam nem mais quem é a Daniela Sicarelli, porque faz muito tempo que a Sicarelli não aparece.
Exatamente, não sabem.
Deixa eu ver como ela tá hoje.
Tá linda, eu sigo ela no Instagram, tá linda.
Maravilhosa, eu tenho certeza, maravilhosa. Porém, é complicado, né? O pessoal já não sabe mais como é que foi. Isso foi a primeira vez que foi divulgado uma sextape, acho que no Brasil. Será que é assim que a gente fala? Como é que era isso?
Acho que fala vídeo de sexo.
É verdade, eu sei lá. Quem divulgou isso foi tipo um video show. Nem video show, os jovens vão saber mais o que é.
É, exatamente. Mas foi um programa da Espanha. Porque aconteceu o seguinte, para os jovens que não sabem quem foi Daniela Sicarelli, quem continua sendo Daniela Sicarelli, porque ela não morreu. A Daniela Sicarelli casou com o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol. Ela continua uma linda.
Maravilhosa. Não, vamos dizer que na época, para dar uma contextualizada, era o Neymar e a Marquezine da época, né? Era o Ronaldo, Ronaldo e a Daniela
Sicarelli. E a Sicarelli era apresentadora da MTV na época, então ela tava muito bombada entre os jovens, modelo internacional, enfim. E aí eles casaram no Castelo de Chantilly. Eu lembro que era isso. Que não era. Esse é o nome do castelo. Não é que o castelo era feito de Chantilly, mas casaram no Castelo Chantilly. E aí a Daniela casou com o Ronaldo e eles separaram depois de um tempo. Teve um barraco no casamento com alguém Bittencourt. Eu lembro do sobrenome.
Nossa, essa menina morreu! Verdade. Caroline, ela morreu, não morreu?
Ela não morreu, não. Não,
peraí, quem que morreu, não? Não, mas quem que morreu? Teve uma menina que foi num casamento do Ronaldo e morreu agora recentemente aí.
É outro não, não morreu! A Caroline Bittencourt morreu em 2019!
Toma! Toma! Toma, audiência!
Dorimer! Piterino!
Sobe as palmas pro fofoqueiro, audiência!
Não, mas morreu por onde anda? Por onde anda, Caroline Bittencourt?
Aconteceu. Ela faleceu,
foi,
ela faleceu,
foi tipo uma tragédia aí, cara. Foi...
Não foi do foi barco? Foi
um bagulho trágico. Mas...
Ah, eu lembro disso.
Ela maluco, é linda. Linda. Foi a primeira vez que eu trabalhava com moda, né? Eu era camareira de desfile. Aí eu fui ser camareira de um desfile e a Caroline Bittencourt ia ser modelo. Eu juro por Deus. E eu já era camareira de desfile de moda. Quando essa mulher entrou, eu fiquei assim, meu Deus.
É linda? Assim, ela linda, é lindíssima.
Ela é perfeita. E assim, ela é perfeita aos olhos do pai. E como vocês sabem, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então ela era perfeita aos meus olhos. Eu fiquei assim, meu Deus. Ou seja, eu mesma. Ela é linda.
Ela é gatíssima. Ela era muito... Nossa, ela é muito bonita mesmo. E eu sei que rolou mais ou menos essa treta entre ela e a Daniela Scarelli, eu acho, né? Passado um tempo, acho que a Daniela Scarelli começou a namorar outro cara, né, bicho? Um cara, algum cara, algum playboy aqui no Brasil, sei lá.
Figurão. É. Ela começou a namorar um figurão.
Álvaro Garneiro,
não é? Eu queria segurar.
Não era o Garneiro, não. O cara, eu acho que o cara do vídeo com ela em Cádiz, era o Garneiro? Não era o Garneiro, não.
É o Diniz, é o do Pão de Açúcar, não?
Isso. Era esse cara, Diniz, é. Eu sou tipo professor de segundo grau. Não sabe o nome de ninguém, mas o sobrenome,
é o Diniz,
eu tenho certeza.
Ele sabe porque você deve ter ficado ali nessa época. Caralho, o que que tá rolando?
Meu primeiro processo. O primeiro processo a gente nunca esquece, não é?
Sério, veio com os nomes. Teve uma vez que eu recebi uma intimação por causa do neto... Já que a gente tá num podcast de rolê aleatório das interwebs brasileiras, eu recebi uma intimação de um processo. Eu e o neto da Band. Porém, a pessoa que tava tentando me processar e o neto da Band também... Ela tá, na verdade, ela tinha errado ainda. Ela colocou que o neto era um grande apresentador do SBT. Aí errou.
Aí procuraram algum neto no SBT pra ser processado. E o cara não tava nem sabendo por quê.
O neto do Silvio Santos. Acharam o neto do Silvio Santos.
Tava na intimação, aí eu...
Tava o Thiago Abravanel sendo processado. Processa o neto do SBT.
Eu recebi tipo, um telefonema do jurídico da Band. Eu falei, pronto, agora é a Band também que vai querer me processar. Aí era a galera, o jurídico da Band me perguntando, viu, é o seguinte, a gente tá querendo saber como é que você vai escapar desse processo. Aí, mano, a gente começou a trocar ideia. Épocas de blog, né? Época de blog era outro tempo mesmo.
Era outra história. Hoje em dia as coisas ficaram tão velozes mesmo na internet que mesmo uma nude vazada, qualquer coisa que aconteça hoje, não dura 3 dias, cara. Isso. O pau do Chris Evans apareceu e já sumiu.
Nudez é a coisa mais banal hoje em dia. Todo mundo tá meio pelado já na internet. Ninguém tá nem aí mais pra isso daí. Isso é bem...
Tá, Ricardo. Assim,
como você acha, Leila?
Tá, Ricardo.
Sim, gente.
Mas deixa... Ó, deixa eu procurar aqui, ó. Leila Germano Pelado.
Não! Deixa eu ver agora, imagem. Meu Deus.
Nossa, né? Pra você ver, é isso aí mesmo. Olha só.
Ai, meu Deus.
Corredora sai pelada em Porto Alegre. Foi você, Leila?
Eu amo! Que tem a mulher que eu acho mais gata do mundo. E ela é chubby que nem eu. É a... Ashley Graham.
Leila, você sabe que tem um monte de gente que é a tua cara.
Ela é muito gostosa, puta que pariu.
Ó, Ashley Graham, pelada, tem um monte de foto. Ela curte.
Põe minha tag, eu gosto. Eu gosto de ser associada a ela, eu quero que me vejam quando colocam a tag.
Ela é gata mesmo, Leila.
Porra, essa mulher aí eu faria demais.
Eu, eu já participei de muito rolê aleatório, mas lógico, a internet brasileira proporciona muitos rolês aleatórios. Por exemplo, teve uma vez, vou até perguntar, vocês participaram alguma vez do Teleton?
Várias vezes.
Eu vou dizer pra vocês que o Teleton era um rolê aleatório à parte, quando o Silvio Santos ainda não tava tão gagazinho. Eu teve um Teleton que eu fui, e na verdade eu não fui por causa do meu... eu fui por causa do meu blog, que eu fui flopadaço lá, e outro eu fui por causa do blog Insônia. Eu fui convidado, a Gi mandou pra mim. Ela falou assim, a Gi não mora aqui em São Paulo, ela é a dona do blog. Falou assim, ô rolê, você não pode ir pra mim no lugar e tal, aí você representa, você tira as fotos e faz isso aqui. Eu falei, claro, puta que pariu, eu vou. E aí, cara, quando você chega no Teleton, o Teleton é o maior rolê aleatório que tem, porque você tá ali, tá passando... Quando eu fui, tava a Luísa Sonza, o cara das pegadinhas do Silvio Santos, porque eu não sei nem se ele tá vivo ainda, mas é muito bom. O Ivo Holanda.
Ivo Holanda?
O Ivo Holanda tava e fez uma pegadinha comigo lá, mano. Ivo Holanda é uma pessoa que tá no meu coração.
Ele é incrível,
ele fez uma pegadinha pra mim, ele tava distribuindo santinho. E enquanto você tá lá no Teleton, você fica vendo um monte de pessoas que você via na televisão na década de 90. O Gugu, o Gugu tava vivo quando eu fui no Teleton e eu fui exatamente no horário do Gugu. Conheci o Gugu, conheci o Ratinho. E aí, nessa época, foi a vez que eu fiquei mais impressionado com esse fenômeno das pessoas colocarem dente de porcelana. Sabe esse negócio? Que as pessoas colocam esse...
Mentexzinho.
Esse mentex na boca. Aquelas atrizes, cara, lindas, lindas demais. Os caras também, meu. Tava aquele cara lá, aquele sertanejo, Eduardo Costa, com uns mentex na boca. Eu digo, gente, o que vocês estão fazendo com a boca de vocês, cara? Vocês estão parecendo... Daqui a pouco eu não consegui entender.
Eu posso falar da minha experiência que não é com o Teleton, porque eu não sou relevante com os influencers.
Para, Leila Germano, você para de se colocar nesse lugar que você tá se colocando no meu podcast.
O lugar de diva? O de diva injustiçada? Não, eu sou uma diva injustiçada. A internet demorou pra entender o meu valor. Tudo bem.
Hoje em dia você é a lady dos podcasts, então não me venha com isso.
Teu cu. Tá, vamos lá. Eu quero falar sobre a minha experiência no SBT, mas não como influencer da bancada dos telefonemas do Teleton. Você sabia que a gente, eu e uma comediante, a gente foi ao auditório do Silvio Santos realizar meu sonho de ser auditório do Silvio Santos. Não é a influenciadora que ficava atendendo telefonema. Ai, tudo bem. Ah, você vai doar R$60 mil pro Teleton? Legal, fine. Não, eu queria apenas sentar e fazer assim, ó. Ritmo! É, ritmo de festa aqui da Alessandra Coração.
Não, não acredito. Você teve um pompom colorido na mão.
Amado! Eu preciso... Ricardo, eu preciso muito contar essa história. Eu preciso contar essa tour demais. É assim... O meu sonho, porque eu sou... Quem me segue sabe, eu sou uma pessoa que veio do nada.
Quem me segue sabe. Até agora eu tava falando, eu sou desconhecida. Ninguém sabe quem eu
abrindo, sou. Estou abrindo Rodrigo, minha garrafa Rodrigo, de tempranilho aqui.
Não é tempranilho, é pirando ar, mas respeita a segunda garrafa. Ô, Rodrigo, eu não sou uma desconhecida, mas eu preciso reconhecer... Que eu não fui reconhecida.
Os humilhados sendo exaltados, vai.
Exatamente, esse é o status civil, humilhada e exaltada. Foi assim que eu falei, inclusive, para a empresa que eu acabei de entrar. Tá. Eles perguntaram, qual é o seu status civil? Eu falei, humilhada e exaltada.
Como é que fala isso em inglês? Eu queria
ter... Humiliated. Being is an exaltator. Tá bom, ok, that's fine. Eu sempre fui pobrona, tá? Eu sou cearense, da periferia do Ceará. Eu sempre achei o SBT o máximo no domingo. E eu sempre tive esse sonho de ganhar o aviãozinho.
Mas era o topa tudo por... Você tá falando de aviãozinho, era topa tudo por dinheiro.
Sim, sim. Ô, Ricardo, não tinha mais topa tudo. Infelizmente, eu tive que presenciar...
É o programa Silvio Santos, só. O programa Silvio Santos.
É o programa Silvio Santos. Infelizmente, acabou topa tudo. Que tinha a Cortina Futacor. E, infelizmente, o programa Silvio Santos já não tinha mais a Cortina Futacor.
Toca o áudio da abertura do topa tudo por dinheiro, porque pra mim é o áudio mais maravilhoso que tem.
E aí, eu fui com essa minha amiga, a gente acordou 4 horas da manhã pra ir no Silvio Santos realizar esse sonho. E eu tinha um namorado, né, que depois virou meu marido. E eu vivia falando pra essa minha amiga assim, será que ele vai me pedir em casamento? Será que ele vai me pedir em casamento? Já moro com ele há 3 anos, ele vai pedir em casamento. E aí a gente foi no bagulho lá do SBT. Quem já foi no SBT, lá tem um grande morrinho com o logo do SBT, assim. E aí, eu falei assim pra ela, na van, tinha uma van que pegava a gente lá fora. E assim, cara, já pensou? Eu falei falado em voz alta, tá? Já pensou? Se isso tudo aqui que tá rolando é o meu pedido de casamento? Não, se isso aqui, eu já tô preparado demais.
Ô, Ricardo, o sonho da mulher do povo é ser pedido em casamento no SBT.
Abre a porta da esperança e tá vendo o rapaz com uma caixinha.
E uma bicicleta.
Vocês estão rindo, mas era realmente meu sonho.
E uma cadeira de rodas. Vem um cara com uma caixinha de aliança e uma cadeira de rodas na porta da esperança.
Não, então, era o meu sonho real. Aí eu falei alto assim, será que ele vai me pedir um casamento hoje? Porque assim, Ricardo e Rodrigo, quem conseguiu de a gente ir pro SBT, bater palma no auditório, foi ele. E aí a gente pensou assim, não, se ele realizou esse sonho da gente agora de ficar batendo palma no auditório do Silvio Santos, com certeza é o pedido de casamento.
Agora que ele... Agora ele vai sair de trás.
Aí eu falei em voz alta, eu falei assim pro moço que tava dirigindo, moço, tu que tá dirigindo a van, tu sabe de alguma coisa?
Eu já tinha tomado pina no ar no café da manhã também.
Moço.
Brioche e pina no ar no café da manhã.
Não tinha comido nada. Moço, tu sabe se eu vou ser pedido em casamento? Moço. Aí ela me falou assim, mas não, eu pelo menos não sei de nada. Aí eu fiquei assim, eu vou, acho que comer. Aí eu virei pra casa e falei assim, acho que eles estão tudo fingindo.
Alegria, a gente finge de surpresa, tem que fingir surpresa.
Tô fazendo de conta e eu tô caindo, tipo aqueles negócios do Luciano Huck.
Não, do programa da Eliana, o programa da Eliana faz isso também.
Aí ela falou assim, Leila, a gente falou tanto disso nesses 200 metros, que eu acho que se foi isso já com um roubo, porque a gente falou muito disso, e a gente teria estragado a surpresa. Aí eu fiquei assim, eu fiquei assim, não, pode ser. Que eu amo curtir cada momento, vida louca, Coachella. Aí a gente foi, tá? Aí a gente chegou lá dentro. Aí antes de a gente sentar no auditório, você que quer ser auditório dos Santos, Rodrigo, você sabia disso, Rodrigo? Você só sabe essas coisas de celebridade.
Ele trabalhou.
O quê?
Você sabia como é ser auditório do Santos, Rodrigo? Ou você apenas sabe de como é ser celebridade do Silvio Santos, Rodrigo?
Não, eu só sei como que era o auditório do programa, Eliana. Eu fiquei lá por 6 anos. Do Silvio Santos, eu não sei.
Você viu o Silvio Santos lá, só pra saber?
Claro! Deixa eu falar! Chiu, apresentador do podcast. É o meu momento. Aí tá.
Brilha, Leila, brilha.
Obrigada. Aí a gente sentou. Assim, gente, antes de entrar no cenário do programa, tem um antessala.
Eu já tô vendo a tensão na sua. A vontade, Ricardo, de ir no Ricardo. Banheiro que você dá.
Não, é nada de banheiro, Ricardo. Assim, eu e essa minha amiga, a gente foi como convidada pelo merchandise. Então a gente foi pela marca. Você pode colocar um pi agora
pode,
também?
Vai. Meu Deus, só melhora.
É bom,
só melhora. Pelo menos.
O lanchinho é bom, o lanchinho é muito bom.
O lanchinho tem, toda a cara de SBT.
Aí a gente foi pra uma antessala. Imaginem agora todos os ouvintes e todos os guests desse programa. Imaginem uma grande sala de 60 metros quadrados. Esta sala tem pessoas que vieram de ônibus e receberam R$30 para participar.
É a caravana de Carapicuíba que tá lá com você. Só que você tá ali, você é a convidada do Publicitários. Aliás, os publicitários convidados. Além... Você devia estar pensando assim, olha só, meu crachá é melhor que o deles.
Não tinha crachá. E além dessas pessoas que ganhavam R$30 para participar, havia eu e minha amiga, que viemos como merchandising de uma marca. E que, portanto, quando a gente foi se identificar na portaria, o homem falou assim, então vocês são VIP.
Ai, que delícia!
Aí eu e ela, a gente ficou assim...
VIP no programa do Silvio Santos, é isso aí,
bicho. A gente é VIP. Tá. Aí a gente entrou, tá? Agora voltando para a sala de 60 metros quadrados. A gente voltou e era um grande salão de 60 metros quadrados. E entrou duas vovós com crachá do SBT. E essas duas senhoras falaram assim... Quem é VIP? Passa pra cá! Aí eu e essa minha amiga, e somente nós duas passamos. E ficou a grande, tipo, 99,9999% do auditório do outro lado e duas senhoras de braços abertos barrando.
Nossa! Você ficou, gente, você ficou que nem aquela porta, aquele programa do Silvio Santos, em que as pessoas escolhiam a porta e, tipo, ficava assim, todo mundo num lado e só tava duas...
É o Tentação. Eu sou nerd, Silvio Santos, eu sou nerd.
Vocês fizeram o Tentação Social, vocês estavam...
Tentação Social. Aí a véia falou assim, quem é VIP passa pra cá? Aí passou eu e essa minha amiga. Aí ela falou... As outras que não são VIP, pode ficar aí. Aí ficou o grande Brasil, o grande elenco do outro lado. Lembrando.
Aí serviram a torta de climão pra todo mundo que ficou pra trás.
Nossa, foi muito constrangedor. E assim, eu e essa minha amiga, a gente ficou esperando vir mais VIP. Mas meio que não tinha.
Nossa, ficou vocês duas.
Aí a gente ficou com muito medo de ser uma cena meio Orange is the New Black, assim, das outras mulheres bater na gente. Porque foi só tinha gente...
Com torta de climão pra galera que ficou pra trás.
Central. Aí tá. Aí a gente foi, a gente sentou. E assim, é muito constrangedor toda a experiência. Porque as véias, elas põem a gente de VIP. Sabe cadeira de plástico, branca?
Maravilhosa.
Todo o auditório sentava nessa antessala numa cadeira de plástico branca. E a gente sentava num outro modelo de cadeira de plástico branco.
Continuadinha.
Era da Tigre, era da Tubos de Conexões Tigre.
Tinha braços.
Era uma outra qualidade.
Tinha braços pra apoiar. Aí a gente sentou lá, aí tá. A gente já tava rindo muito, cara. A gente tava rindo demais. Aí entrou, de repente, o Rock do Silvio Santos. O que pra gente é uma entidade.
É uma entidade total.
Para essas pessoas que vão lá todo fim de semana ganhar R$30 para participar disso, é normal. Só que a gente ficou assim, caralho, o Rock! Parece que a gente estava vendo assim, a Beyoncé, sabe? A gente virava pro lado e falava assim, mano, o Rock, velho! Aí as outras moças tudo assim, foda-se. Aí o Rock entrou e falou assim, pessoal, o Rock é super bonzinho. Assim, pessoal, a gente vai ter o Mechan da Jequiti. Quando a Jequiti aparecer no Mechan, vocês têm que falar isso que tá nessa cartolina. Aí tinha uma cartolina. Não existe mulher feia. Existe mulher que não conhece os produtos de Jequiti.
Jequiti, claro.
Eu falo assim, presta bem atenção. Não existe, ele fala direto pra mim, você tá feio desse jeito. Eu falo pra ele, não existe bicha feia. Existe bichas que não conhecem produtos de Jequiti. Entendeu?
Que é uma verdade. Aí, todo mundo sabe que isso é uma verdade.
Todo o auditório, tipo assim, cansadaço. normal, tipo, todo mundo foda-se, eu vejo isso todo fim de semana. Só que eu e a minha amiga, a gente tava assim, caralho, não existe mulher feia de juiz. A gente, tipo assim, muito tirando, muitas selfies. Tinha um momento maravilhoso. Sabe quando alguém vai pro programa, se você tem uma plaquinha nos peitos com nome?
Sim.
Tipo, Ricardo, Rodrigo. Então, eles têm o nome de todo mundo.
O quê? Numa lista, assim? A pessoa, o Rock?
Não, numa lista, não. Eles têm maletas com as plaquinhas de todas as pessoas que participam. E tinha uns nomes, tipo assim, Jaris Landson. E o nome tava lá. E o nome tava lá. E aí, eu tive que dar o meu, Leila. E isso era muito escroto, porque a senhora ficava falando o tempo inteiro.
Vamos agora pra maquiagem, primeiro as VIP, só as VIP, vocês não!
Aí ficava as moças todas, e só ia eu e a minha amiga. E a gente ficava com muito medo de apanhar. Aí tá, só que na maletinha teve um momento muito hilário, que foi, tinha vários nomes, tinha Kinderfriends, JavaScript, Ari Nugas... E aí, de repente, teve Mariana e não tinha.
Nossa, a caravana de Carapicuíba tava pronta pra pegar os seis de pau.
Não sei de onde é essa caravana. O lance é que teve um nome, eu falei Mariana, mas eu tô zoando. Teve algum nome muito besta que não tinha. E aí foi maior auê pra voltar alguém com a placa com esse nome impresso. Tudo bem. E aí, entramos. E aí o Rock falou assim... Gente, eu sei que vocês vieram pro programa Silvio Santos, só que a gente vai ter que gravar um programa extra, que eu sei, eu peço perdão porque não estava no escopo de vocês, mas a gente vai ter que gravar, que é o sorteio da Telecena.
Nossa senhora.
Peço perdão. E aí as moças tudo assim, ó, que absurdo, não sei o quê. Aí eles terão de nos dar outro lanche. Aí eu e a minha amiga assim...
É tele, 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 caralho, já tava muito.
Teve um momento maravilhoso. Cara, é uma experiência única que eu recomendo a todos. Teve um momento maravilhoso do sorteio das bolinhas do Telecena. E tem umas moças bonitas no palco, com as roupas seminuas, sorteando o Telecena. E essas moças seminuas, cada uma era de uma cor. E aí. A gente tava rindo de tudo isso, achando tudo fantástico. A gente tava muito anestesiado. As moças atrás da gente estavam falando uma vibes meio Power Rangers, assim. Eu sou a amarela. Depois eu sou a azul.
Isso sim é rolê aleatório.
Isso é muito aleatório. Depois eu sou a azul, depois eu sou a laranja. E aí eu virava pra minha amiga e falava assim, caralho, mano, eu sou muito abençoada disso aqui. You look at me, babe, I wanna
catch on fire. It's buried in my soul. Nossa, juro, a minha cidade, eu vou contar pra você, a minha cidade, ela foi conhecida na década de 90, por causa que tinha aquele programa de namoro, sabe? Aquele programa de namoro do SBT, esqueci o nome, que era tudo, em nome?
Em nome do amor. Ricardo, você tá vendo eu falar no microfone que não existe, que no caso é a minha taça?
Gostei. E aí, bota a trilha do Em Nome do Amor pra eu contar essa história. Nesse programa do Em Nome do Amor, foi a caravana da minha cidade. Alô, Avaré, dou um abraço para todo mundo. Foi a caravana de Avaré para o Em Nome do Amor. E aí ficou lá, né, as moças de um lado e os rapazes de outro, né, cara? E aí todo mundo ali. E aí o Silvio Santos, ele era muito sacana. Ele chamava as pessoas para trocar uma ideia e ele vai dando corda para você... Pra você falar bosta. Aí, tipo, ele perguntou pra pessoa da outra cidade assim: ah, o que que tem de bom na sua cidade? Aí a pessoa fala: ah, na minha cidade tem, sei lá, praça, tem uma cachoeira, tem não sei o quê. Aí chamou o pessoal de Avaré. E aí chegou uma moça lá assim, falou assim: e você aí na sua cidade? O que que tem de bom lá na sua cidade? Aí a moça falou assim: ah, não sei. Aí ele falou, não sei não, fala alguma coisa boa da sua cidade que você gosta. Ela falou assim, ah, pão com manteiga.
Mas isso é bom, né,
cara? E aí ficou a Varé, a cidade do pão com manteiga, por muito tempo, durante a década de 90, cara. Era a cidade do pão com manteiga, meu. Saudades das caravanas. Tá saudades certo. Das caravanas do Em Nome do Amor e do Passo Repassa.
Ô, Rodrigo, você já foi Passo Repassa?
Já fui no Passo Repassa, ganhei uma televisão 21 polegadas, porque o meu time
Nossa,
ganhou.
Nossa, não acredito.
Mas tu foi como famoso? Ou foi como estudante?
Não, eu fui como programa Eliana. Foi eu, a Eliana, o Thiago Barnabé, que faz a Narcisa.
Qual é o problema de você falar que é famoso?
Pode falar, você foi no time dos artistas. Os artistas.
Pode falar, eu fui como famoso.
Tava lá e ganhei.
Não, eu fui como Melocoton 2010, da Eliana.
Você foi Melocoton, Rodrigo?
Eu era o Melocoton da Eliana.
Você tá me
nos
zoando.
Nos anos 2010, era eu mesmo.
Você tá me zoando que você foi Melocoton.
Tem até boneco meu pra você comprar. Em loja de voodoo, você encontra vários.
Você foi Melocoton?
Nossa,
eu fui o Melocoton novo.
Eu vou dar um Google agora.
Bota.
Rodrigo Fernandes.
Ela realmente vai achar que você foi Melocoton. Olha, o Passo ao Repasso era com o Celso Portioli quando você foi.
Sim.
Cara, eu gostava do Passo ao Repasso quando era o Gugu. O Gugu foi do Passo ao Repasso. Nossa, era muito bom, cara. E realmente as cidades, elas se dedicavam para um... Que, mano, não tinha igual. Era uma rinha de cidade você ir no Passo ao Repasso. Era um rolê muito aleatório das cidades, porque uma cidade ficava puta com a outra, porque ia ganhar uma ambulância, ia ganhar alguma coisa assim.
Mas isso era a melhor coisa, assim. Quando o Passo ao Repasso era um programa, eu achava bem mais legal, porque ele era um programa que passava à tarde e era... primeiro foi escola contra escola.
Verdade.
E aí quando deu de as escolas de São Paulo competirem entre si, começou a ser cidade contra cidade.
Nossa,
aí foi maneiro.
Aí realmente as pessoas... Porque nada mais é do que você colocar alguém contra outro. Fazer uma rinha, as pessoas se engajam. Só você fazer uma rinha, as cidades... Meu, aí o Silvio Santos...
Rinha é bom demais.
Eu sou a favor da rinha.
É bom demais. Eu também sou a favor da rinha. Rinha em programa de auditório era a melhor coisa. Olha, eu vou puxar então um rolê pra mim, porque, Leila, a gente foi num evento das interwebs e foi muito bom. Você lembra? Eu não sei se você lembra desse evento, eu não vou falar o nome desse evento, mas tava nós dois e a gente não entrou como VIP, a gente entrou só como participante.
Não, porque muita gente acha que a gente participou daquele desencontro e que a gente transou com o pessoal de Surubão, de Noronha. E não é esse evento gente? É um evento mais família brasileira.
Evento internético, cara. Só que a gente chegou nesse evento e não tinha... Realmente, a gente tava ali só de, sei lá, normal, comum. A pessoa chamou a gente pela internet, mas a gente tava ali. E tava rolando uns comes e bebes ali, meio que assim.
Gente, foi assim.
O rolê. Nossa, agora eu vou ter trabalho.
Eu e o rolê fomos num evento de internet, de premiação da internet. Eu e o rolê, a gente não se conhecia senão das redes sociais. Eu e o rolê, a gente se conheceu ali na hora. E a gente se deu conta de que todo mundo era hipster e descoladex da internet. Famosinho. E o rolê era apenas um Helly CLT desconhecido. E eu uma Helis CLT loser com haters no Jovem Nerd. E a gente resolveu se juntar. Como todo filme de Sessão da Tarde, nós éramos dois losers no meio de um monte de famosinho. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, a gente só tem a gente, vamos ficar juntos.
Foda-se.
Aí, gente, tinha um rolê de memes famosão. Um rolê tipo de memes que vocês todos seguem. Um rolê de memes, uma página de memes de Escola Dex debochada que vocês seguem. não vai não. Aí o rolê falou assim, vocês conhecem? Aí eles vieram falar com o rolê. Ah, oi, tudo bem? Você que é o rolê aleatório. A rolê, oi, eu sou. Aí o rolê falou assim, ela é a Leila Germano. Aí eles falaram, foda-se.
Mas falou mesmo, foda-se?
Não, foi pior. Eles falaram só assim, ó, Rodrigo. Eles mandaram real matar e mudaram de assunto, tipo assim. Foram muito escrotinhos. Aí o rolê ficou muito com vergonha, muito fofo. Aí eu falei assim, cara, vamos sair daqui. Tá, tá. Aí assim, o evento tinha várias celebridades de memes da internet.
Ah, tinha várias.
E uma dessas celebridades... Ah, e assim, e esse rolê tinha um camarote VIP.
Verdade.
E o camarote VIP tinha convidados VIPs. E eu e o rolê, nós fomos convidados da festa, só que nós não fomos VIPs o suficiente pra ser o camarote.
Tava com a galera, a gente não tava...
A gente era, tipo, convidado, ponto. Já é convidado VIP. Quando a gente chegou lá, a gente fez amizade com uma celebridade chamada Débora dos Falsetes.
Vamos mostrar cultura pra esse povo? Não, faz um gritinho aí pra nós.
Falsetes falou assim, ela gostou da gente, ela falou assim, ai, vocês são tão legais, vocês querem comer mini pizza?
Vocês o quê?
Comer mini pizza?
Ela viu a gente muito loser.
Na verdade,
assim, sério, a Débora dos Falsetes é muito legal. Ela viu a gente isoladaço no meio de um monte de hipster de meme, e aí falou assim, vocês querem mini pizza? Aí a gente, sim! Aí ela falou, venham comigo no camarote VIP. Aí a gente, não. Ela, por quê? Porque nós não somos VIPs. Aí ela falou assim, ó. Oh, meu Deus, que triste. Eu vou lá buscar, então, alguma coisa
não, ela falou, ela não falou assim, não, espera aí que eu vou pegar um saco de pipoca pra você.
Aí o mais legal, é assim, o mais legal é que assim, todo mundo que tava nessa festa era realmente hipster de meme, era uma galera muito hipster que se importa muito com isso. E foi muito engraçado ver um meme ficar com pena da gente.
Os loser ali no canto, cara.
E trazer uma pipoquinha.
Não, meu, o pior...
Buscou. Ela é muito fofa. Eu quero abraçar a Débora do Falsete. A Débora desceu a escada e falou assim, eu trouxe uma pipoquinha pra
ela
vocês.
Ela trouxe.
Aí eu olhei pra ele e falei assim, velho, essa amizade da gente começa agora.
Caraca, não, e pior que ela trouxe mesmo a pipoquinha, cara.
Débora é perfeita, fada, não é hipster.
Ela foi muito boa,
linda.
Ela trouxe a pipoquinha pra gente, a gente comeu a pipoquinha, ficamos loucos. Depois subimos, furamos o VIP lá, entramos num rolê, puta, foi bom demais, cara.
Tiramos foto com o bicho, eu sou foda.
Nossa, verdade, você tem várias. Se a galera buscar, elas vão ver. Tirou foto com o Ariel Barbeiro, com o Vitinho.
Não pede pra galera buscar muito, mas, não. Todo mundo nesse evento era extremamente VIP, menos eu. Nossa. E o rolê. Tipo, só sobrou a gente na pista.
E são as pessoas mais legais e deveriam estar como VIP. Porque tem uma coisa também que eu vou falar. Vou falar, agora eu vou botar a boca no trombone, como dizem as pessoas de 80 anos. Um pouco também, que o rolê tava falando aqui, né? Que a gente tá fazendo internet há muito tempo. E uma coisa que eu senti que foi rolando ao longo dos anos também foi essa coisa da galera virar celebridade. E não é um problema em virar celebridade, não. Mas esse comportamento de celebridade que nunca foi a minha onda, não, cara. Nunca foi a minha onda. Eu lembro de eventos em que eu realmente... percebi que era necessário ter cordão de segurança para levar um influenciador do camarim até o palco, porque as pessoas estavam meio nervosas, querendo puxar a camiseta, rasgar e tal, e aí precisava mesmo.
Rodrigo, tu falaria comigo na Comic Con? Tu falaria comigo na Comic Con, Rodrigo?
Eu beijaria sua boca na Comic Con, Leila.
Não, mas eu concordo com isso, porque... existe eventos e eventos. Tem evento, tem rolê que você vai, principalmente esses de muita gente, muita celebridade, que é impossível da galera realmente dar atenção, né? Mas tem. E tem, sim, gente que leva esse rolê de fama a algo extremo. O cara realmente entra no papel do cara, o cara acha que ele é celebridade.
Não, mas assim, o ponto que eu quero chegar é desse comportamento acontecer dentro da área VIP. Dentro, assim, nossa, só tem criador de conteúdo aqui dentro, cara. Por que que, tipo, você tá se achando melhor porque você tem um pouco mais de visita no YouTube, sabe? Tipo, qual que é a onda, sabe? Por que que você é uma pessoa diferente porque as pessoas estão gritando seu nome lá fora, sabe? E no começo da internet, quando a gente ia lá pro Porto Cai na Rede, que eram os únicos blogueiros que existiam no Brasil, iam pra Porto de Galinhas. Depois teve o desencontro, teve um monte de desencontro. Que era assim, todo mundo que existia, porque existia pouca gente. E eu vou te falar, eram eventos muito legais, porque ninguém era gigantesco, não tinha tanta diferenciação entre números de seguidores, inscritos e visualizações. E a gente queria se divertir, cara. A gente queria dar risada e falar nossas experiências. A gente subia no palco para falar as coisas que a gente gostava. E era muito maneiro. Quando essa parada virou assim, agora todo mundo tem agente, cada um tem o seu agente, e aí vai fazer mais dinheiro, vai ter mais... Puta, virou uma chatice. Uma galera que chegou depois, chegou muito assim do tipo, ei, olha só, eu tô ganhando milhões aqui, o negócio de AdSense, a galera que manjou de AdSense primeiro ganhou uma puta grana absurda. Assim, não, olha só, eu tenho mais dinheiro, eu compro carro, eu tenho mansões, eu tenho não sei o que lá. Virou uma coisa que, pra gente que é mais velho, ficava assim... Caralho, não é questão de idade, é questão de tipo, por que que você tá sendo esse babaca, sabe? Porra, vamos dar risada, vamos curtir essa parada aqui.
Isso é verdade.
E aí foi... Eu fui desanimando um pouco de evento, assim. Eu cheguei e ia muito evento. Mas nos últimos, era uma coisa de assessoria de imprensa que eu fiquei meio, puta, eu não tô me divertindo fazendo isso aqui, porque virou uma parada tão burocrática que acho que o último que eu gostei mesmo de ir foi a Campus Party de Belo Horizonte, que era tão divertido estar no meio de uma galera que tava se divertindo. E eu lembro que a produtora foi super gente boa comigo e ela falou assim, putz, é muito legal tá aqui fazendo a Campus Party, porque eu comecei a querer ir na Campus Party porque você foi nas primeiras Campus Party e eu via pelas suas redes sociais. E agora eu trabalho na Campus Party. Isso foi do caralho, porque não era uma coisa burocrática, não era uma pessoa falando com a outra. Isso eu achei muito legal. Mas depois, cara, tudo era tão burocrático. O carro te pega, o carro te deixa, alguém te recebe, vai pro camarim, ninguém se olha no camarim. Puta que
pariu. Acabou bosta. Isso daí. E, cara, foi legal você falar esse negócio do Porto Cai na Rede. Porque esse é um vídeo do Treta, do Ivo Neumann. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver a internet First Generation. Tipo, a galera num evento, cara, em Porto de Galinhas, eu não sei onde que foi.
Porto de Galinhas.
Eu já vi esse vídeo. E, cara, é todo mundo que você imagina que hoje em dia tá aí fazendo Felipe Neto, um monte.
O Felipe Neto era o menor de nós.
É mesmo?
Ele tinha um blog chamado Controle Remoto, que comentava séries de TV.
Nossa, pra você ver, cara.
Ô, louco!
Esse rolê foi tão louco que teve até o casamento do Brog no meio do rolê.
Eu fui padrinho. Mas, realmente, o Porto Cai na Rede foi tão inovador em tudo, assim, de reunir pela primeira vez todo mundo... Que foi isso, teve o casamento do Caio com a Luísa Gomes e eu fui padrinho desse casamento. Eu lembro que eu tava em Cuiabá produzindo, se eu não me engano, eu tava em Cuiabá produzindo o show do Sérgio Malandro. E aí eu fui pra Porto de Galinhas.
Meu Deus!
Eu fui pra Porto de Galinhas. Eu lembro que eu voltei, cara, pra você ver como foi aleatório esse rolê. eu fui pro casamento, e aí eu cheguei, eu não tinha roupa, porque eu fui com uma mochila pequena, porque era o casamento, e aí me arranjaram uma passagem em cima da hora, patrocinada, do patrocinador do evento, e aí eu fui pro casamento, o Kibe me emprestou uma bermuda e um chinelo, porque tava todo mundo meio praiano, assim, pro casamento e tal.
Ai, meu
aí
Deus.
A gente foi pro casamento e foi legal pra caramba. E no dia seguinte eu tinha que voltar, porque tinha um show do Sérgio Malandro. Acho que era do Sérgio Malandro, em Cuiabá. E eu voltei de camiseta florida, bermuda e chinelo no avião. De Porto de Galinhas, de Ipojuca pra Cuiabá. E foi legal pra caramba, foi um baita rolezão,
praticamente
maneiro.
Um havaiano. Cara, esse vídeo é muito bom, a galera pode procurar aí, Porto Caio na Rede, vocês vão ver. Puta, tem todo mundo ali no meio do casamento, tem...
O Kibe tava lá.
Tô procurando agora!
Cara, esse rolê deve ter sido maravilhoso. E hoje em dia não existe mais um negócio desse. Isso é impossível ter alguma coisa hoje em dia numa pegada dessa, porque, cara, é o que você falou ali atrás, Rodrigo. Não tem mais esse negócio. Depois do Instagram, acabou isso daí. Você tem... A galera tem publi, tem live, tem tudo pra fazer. E, cara, contratos...
E as pessoas se odeiam. E hoje em dia, a galera da internet se odeia.
Não é.
Isso pra mim é muito imbecil, cara. É muito imbecil. Antigamente a gente discordava, mas era isso, a gente discordava, cada um vai produzir seu conteúdo, a gente se apoiava mesmo enquanto internet, sabe? Porque eu lembro que na época a gente lutava contra a mídia tradicional, porque a gente tava roubando a grana da publicidade da mídia tradicional. Então a gente tava realmente unido, assim. Eu lembro que eu tinha papos longos com o Carlos Merigo, do Brainstorm 9, pra falar sobre publicidade, mas não sobre publicidade do jeito que ele falava, que ele mostrava bastidores da publicidade e tudo mais. Mas assim, tem como a gente tentar padronizar, ou pelo menos estabelecer um piso de pagamento que os blogs têm que ter... Sabe, tem que ser disso pra mais, independente do valor, que independente do número de acessos que cada um tenha. Assim, não pode ser menos do que isso. Pra qualquer pessoa que procurar qualquer blog, vai saber que o piso é esse.
O pessoal já tava fazendo o sindicato dos blogs, o Sindblog.
Porque o papo era um pouco esse, assim, sabe? Como a gente começou a ganhar dinheiro e não existia regra, começaram a existir agências para anunciar com blog e as agências diziam quanto a gente ia receber. E não fazia muito sentido ter um terceiro que vai dizer. Mas aí a gente foi... É muito doido, cara, porque a gente foi realmente padronizando e criando um padrão de qualidade, assim, sabe? Os blogs que compartilhavam o link entre si é porque tinha um padrão de qualidade, eu digo, visual e editorial mesmo. Mas era uma coisa muito... Vamos se organizar aqui pra galera respeitar todo mundo igual? E a gente se organizou, independente de que área era cada blog. E isso foi muito bom pra todo mundo, no geral. E aí, hoje em dia, que essa galera chega com tudo já pronto e já feito, aí eles se odeiam, brigam, mandam tomar no cu e não estão nem aí. E eu fico um pouco assim... Ah, tá bom, vai. A minha parte tá feita, eu não... Essa culpa eu não levo. A culpa de criar uma internet meio egocêntrica não é minha, não.
As redes sociais também meio que pegaram o rolê pra elas, né, do blog, né? As redes sociais, elas ditam o que você pode postar, o que você pode falar.
Mas sempre foi assim. Mas essa era a vantagem do blog. A vantagem do blog é você ser dono do teu conteúdo. Ninguém vai tirar um vídeo do teu blog. A não ser a justiça.
A Daniela Sicarelli.
Mas tirando a justiça... a Sicarelli não tirou, não. A Sicarelli não tirou. A Sicarelli, na época, ela tirou o YouTube do ar. Acho que o YouTube ficou fora do ar uma semana ou duas.
Amor.
E aí, caramba.
Caramba, ela tirou o YouTube. Nossa, e que rolê maravilhoso esse. Caraca, pô.
Eu começo de tudo, cara. Não existiam regras.
Esse vídeo do negócio... Hoje em dia, o bot do YouTube já tinha tirado muito antes.
Fiquem
Gente, eu agradeço vocês terem participado. Como é que eu encontro vocês? Já vou puxar pra Dona Leila Germano. Dona Leila Germano, como é que eu te encontro, Dona Leila Germano?
Gente, vocês me acham nas redes sociais, @LeilaGermano no Insta, no Twitter. Mas eu não sou apenas um rostinho bonito. Eu sou peitos e bunda também. Eu sou...
Nudes.
Eu sou nudes também. Eu tô no @... Mentira, não tem @. Eu tô no Spotify, Brasil! E qualquer agregador, como Hoje Tem Podcast, a gente tá... O que? Rindo na cara da informação, trazendo sempre informações e muito deboche. Então pode procurar Hoje Tem, vocês vão se identificar com algum tema. Por isso mesmo, ele é bem generalista para atrair o máximo de audiência que puder. É, obrigada, Rolê. Muito obrigada. Te espero no próximo evento em que a gente possa ser reconhecido como anônimos mais uma vez.
Mas como uma pipoquinha.
Como uma pipoquinha, humilhados por alguma celebridade memética. Rodrigo, muito prazer, essa é a minha cara. A gente já foi apresentado 80 vezes, mas você é muito educado comigo sempre. Em todas as 80 vezes você fala, muito prazer. Então, esse foi
bom. Seu Rodrigo Fernandes, então, já que você é essa pessoa educada, aonde é que a gente te encontra, meu velho?
Agora você me encontra, a rede social que eu mais atualizo é o Instagram, pelo @jbanguela, porque entre Instagram, Twitter e Facebook, o pessoal mais amistoso comigo tem sido no Instagram. No Twitter, o pessoal fica com o radar ligado para poder te descer o cacete em qualquer vacilo. E o Facebook parece que é um lugar dos bolsonaristas. Então, eu não apareço muito no Facebook. E apesar de também não ser esquerda, eu só sou comediante e fazendo piada. Então, a galera se incomoda com opiniões políticas que eu tenho. Porque eu só quero zoar mesmo. Eu quero é rosetar. E...
Mito!
E como eu tô de um pouco de saco cheio de encheção de saco, eu fico atualizando mais um Instagram onde a galera é mais gentil comigo. Então, @jbanguela no Instagram. E no Twitter também, de vez em quando, eu dou minhas caras lá pra publicar alguma groselha que eu acho divertida.
Ah, eu gosto que você posta memes lá no...
Ah, você perguntou, né, que eu parei de produzir séries e coisas pro YouTube. É porque eu vim aqui para o Hemisfério Norte, para o Norte das Américas, para fria e solitária Chicago, para estudar cinema de comédia. Eu filmei, durante a pandemia, um longa-metragem de comédia e estou em processo de edição. Então, até o fim desse ano, a minha produção vai ser esse longa-metragem e já estou escrevendo longa-metragem no ano que vem. Então, ao invés de vídeos semanais para a plataforma YouTube, o plano é longas metragens para a grande tela prateada do cinema.
Ah, maravilha, maravilha. Mas nem o coronavírus segurou esse rapaz aqui. Maravilha. Obrigado, galera. Vocês são foda demais.
Um abraço.
Por que eu tô mandando beijo?
Ai, meu Deus do céu, esse episódio me deu muito trabalho, minha gente. Esse episódio foi muito bom. Foi muito bom gravar esse episódio com esses dois malucos aí. Leila Jacaré Vanguela, um beijo pra vocês. Adoro vocês. Espero vocês logo de volta aqui no meu podcast. E, gente, o episódio dessa semana foi isso. Eu quero primeiro agradecer todo mundo que me mandou feedback. Cada vez mais eu ando recebendo mensagens de vocês nas redes sociais, no Instagram, o pessoal mandando um review inteiro, sugestão de pauta, mandando notícia. Eu agradeço, gente, de coração, muito obrigado por todo o feedback que vocês estão dando pra mim. Isso cada vez me dá mais vontade de continuar com esse projeto. Eu sei que vocês estão gostando, então se vocês estão gostando, eu tô no caminho certo e vou continuar fazendo. aonde vocês podem me mandar esse feedback. Vocês podem me mandar esse feedback no @rolealeatorio, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Vocês podem me mandar um e-mail se vocês quiserem. contato@rolealeatorio.com, dizer a sua história que eu vou ler aqui com certeza. Eu quero mandar o meu primeiro agradecimento aqui pro Alan, que começou a editar comigo aqui o podcast. Muito obrigado, Alan. Ele é o editor e é ele que me ajuda a fazer os cortes, decupar. Alan, valeu, cara. Logo mais a gente tá junto, ó, também fazendo um coraçãozinho pra vocês aqui. Gente, obrigado então por isso. Me procure, vocês podem ir em todas as minhas redes sociais, eu tô por lá. Agradeço todo mundo, vejo vocês no próximo episódio e tchau!